Senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a aferição do quórum.
Vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Liseiro Zé Borges, vereadora Thaís Souza, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e convido o vereador Tele Júnior que faça a leitura do texto bíblico.
Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós servamos, sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Lucas, capítulo 1, dos versos 69 a 75.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, solicito primeiro secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 56ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 15 dias do mês de setembro de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Luiz Lacerda, Ederson Lopes e João da Luz. A hora determinada, senhor presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo 110/2020, autoria do vereador Jean Carlos, que concede o título cidadão anapolino ao doutor Maertelim Camarço Lima e dá outras providências. Usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Thaís Souza, Deusmar Japão. E no grande expediente usaram a palavra os vereadores Alfredo Landim, Domingos Paula, Luiz Lacerda, Liseiro Zé Borges, Pastor Elias e Jackson Charles. Na ordem do dia foi verificado os presentes, constatado o quórum suficiente, usaram a palavra os oradores João da Luz e João Feitosa. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de autoria do vereador Jean Carlos, que altera a Lei 2073. Que dispõe sobre o regime único de servidores municipais de Anápolis, das autarquias e fundações municipais, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a proibição de animais vivos a título de brinde. Eu acho que essa ata não é da sessão anterior. Essa ata aqui, senhor presidente, ela não é da sessão anterior, não.
Acho que tem um equívoco aqui. Através da nossa diretoria legislativa. Vamos fazer o seguinte, vamos ainda no espaço do pequeno expediente, nós iremos fazer a leitura e a aferição da ata correta. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanham neste momento de sessão ordinária, cumprimentar também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Hoje nós estamos recebendo aqui os fisioterapeutas que serão homenageados através de uma moção de aplauso de autoria do vereador Ederson Lopes, porque nós temos anualmente, no dia 13 de outubro, é celebrado o dia do fisioterapeuta. Também estamos recebendo aqui nesta Casa de Leis, no Poder Legislativo Anapolino, deputado federal Major Vitor Hugo, que foi líder do governo Bolsonaro de janeiro de 2019 até agosto de 2020. E vem hoje receber aqui na cidade de Anápolis o título de cidadão anapolino. E toda vez que o deputado Major Vitor Hugo vem aqui a esta Casa de Leis, vem trazendo notícias positivas de emendas que ele destina ao município de Anápolis. É como de costume que nós façamos aqui quando recebemos alguma autoridade, nós o colocamos na mesa. O deputado já está sentado aqui junto à mesa diretiva. E antes de passar a palavra a Vossa Excelência, deputado, seja muito bem-vindo a esta casa. Parabéns pelo serviço prestado ao nosso país, em especial ao nosso estado e ao município de Anápolis. E antes de passar a palavra à Vossa Excelência, eu quero passar a palavra à vereadora Thaís Souza, que é autora da propositura do projeto de lei, de decreto legislativo, que dá à Vossa Excelência o título de cidadão anapolino, aprovado por unanimidade pelos pares dessa casa. Também coautor desse projeto, vereador Lélio Varenga. Enquanto a vereadora Thaís Souza encaminha para a tribuna para fazer uso da palavra por até 5 minutos, eu quero registrar a presença aqui do padre Walter Matheus Trattenberg, da paróquia do Divino Pai Eterno, seja muito bem-vindo. Também do Giovanni de Pipo, presidente do Jardim Promissão, um amigo Giovanni, que adotou o Brasil, o estado de Goiás e a cidade de Anápolis para residir. Parabéns pelo trabalho feito ali no Jardim Promissão, conte sempre conosco para cuidar ali daquela região. Também estamos aqui recebendo Coronel Culpo, que é diretor do nosso GGIM. Eu não estou vendo o Coronel Culpo, ele está entre nós, está ali. Convido o senhor, Coronel, para se assentar aqui ao lado do vereador Ederson Lopes, representando aqui o Poder Executivo. Por gentileza, venha aqui para participar deste momento solene. Também registrando a presença do secretário Anastácio, Desenvolvimento Econômico, está ali dando entrevista, concedendo entrevista. Seja bem-vindo, Anastácio. Grande amigo, parceiro. Com a palavra, a vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas. Bom dia, imprensa que nos acompanham. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester. Inicialmente, senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar a mesa em nome do nosso deputado Major Vitor Hugo, que se faz presente aqui hoje. Gostaria de cumprimentar o padre Walter, da paróquia Divino Pai Eterno, senhor Giovanni, presidente do bairro Jardim Promissão, e nosso diretor do GGIM, Coronel Jorge. O que me traz aqui nessa tribuna, senhor presidente, nessa manhã, é que, na verdade, é uma grande honra para a cidade de Anápolis estarmos aqui hoje recebendo o nosso deputado federal Major Vitor Hugo, que hoje vem receber um título de cidadão anapolino de minha autoria, com votação unânime dessa casa, de todos os pares, reconhecendo, Major, o trabalho do senhor, reconhecendo o senhor hoje como, de fato, um cidadão anapolino. É uma honra para a cidade de Anápolis. O senhor é deputado pelo estado de Goiás. É uma grande revelação para a política brasileira, para o nosso estado. É um deputado que não mede esforços, principalmente nas demandas da cidade de Anápolis, né? Nós todos aqui da Câmara Municipal sabemos disso. Quantas obras, né, de infraestrutura, quantas emendas já foram destinadas. É um trabalho contínuo aí, juntamente com a cidade de Anápolis, com essa Casa de Leis, com o nosso Executivo. Né, o senhor está aí articulando aí uma construção do novo viaduto para a cidade de Anápolis, do Recanto do Sol, sem medir esforços, no valor de uma demanda de 10 milhões de reais. O senhor enviou 34 respiradores para a cidade de Anápolis nesse momento difícil de pandemia que a gente foi pego de surpresa, né, que nós passamos esse ano. O senhor está aí lutando pela duplicação da BR-153 entre Anápolis e Porongatu. E tenho a honra de ter levado o senhor a demanda dos Correios, que a cidade de Anápolis teve o seu status rebaixado, principalmente naquele momento de pandemia que a gente estava vivendo, que o e-commerce, né, estava em alta. E o senhor não mediu esforços, o senhor foi diretamente ao diretor dos Correios, levou essa demanda, a importância econômica da cidade de Anápolis, a posição geográfica da cidade, e nós tivemos esse pleito resolvido rapidamente. Então, com certeza, os comerciantes da cidade ficaram bastante satisfeitos, porque era uma demanda importante, era uma demanda esperada, e era um momento econômico, a cidade estava a grande vapor, mexendo, trabalhando através do e-commerce. E também não posso deixar aqui de salientar a emenda impositiva que o senhor destinou de R$ 250 mil para a mudança do novo Centro de Zoonose e Bem-Estar Animal, que é a demanda minha, uma bandeira que eu levanto nessa casa. E nós começamos, viu, Major Vitor Hugo, uma realidade em cuidar da atenção à bandeira dos animais na cidade de Anápolis, com a minha eleição. E eu tenho o apoio dessa casa aqui, eu tenho que agradecer aos colegas. E nós precisamos realmente, é um trabalho de saúde pública, é um trabalho que afeta diretamente a saúde da população, e nós precisamos dar atenção a essas demandas. O Centro de Zoonose está ali há muitos anos, e construir um condomínio de servidor em cima daquele local, o que a gente sabe que perturba muito a população. Então, com certeza, eu levei essa demanda ao senhor, e o senhor prontamente atendeu com essa emenda que o senhor tem disponível, e nós vamos trabalhar juntamente com o Ministério da Saúde para a complementação dessa verba. Então, com certeza, vou deixar para o senhor explanar, são mais de R$ 3 milhões em emendas destinadas para a cidade de Anápolis, em trabalho de infraestrutura, em trabalho para a ala 2 da base aérea, colégio militar. Então, com certeza, uma grande demanda aí, um grande trabalho em prol da cidade de Anápolis, e com certeza é uma honra para a cidade de Anápolis tê-lo como cidadão anapolino e tê-lo juntamente conosco, lutando pelas demandas e necessidades da população de Anápolis. O que eu tenho para o dia de hoje é isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Como sempre de costume, quando nós recebemos aqui uma autoridade, nós concedemos o tempo de até 15 minutos para que ela possa fazer a explanação dos projetos, das destinações dos recursos aqui para o nosso município de Anápolis. Então, convido Vossa Excelência, Major Vitor Hugo, para fazer uso da palavra ali na tribuna por até 15 minutos. Já agradecendo a presença do senhor, de todo o seu staff, sua equipe de comunicação, agradeço o Richelson Xavier, companheiro, o ex-vereador desta casa, Sargento Pereira. E eu costumo dizer, eu conheci o Major Vitor Hugo ainda em pré-campanha, eu estava como secretário de Estado e tive algumas agendas que encontrava com a agenda do deputado Major Vitor Hugo, e ele com esse jeitinho baiano dele, quieto, fala mansa, se apresentava, e hoje é um excelente deputado federal que tem feito um grande trabalho pelo nosso Estado, em especial pela cidade de Anápolis. Então é uma honra receber Vossa Excelência aqui nesta Casa de Leis. Parabéns e muito obrigado por estar aqui conosco nesta manhã.
Um bom dia a todos. Para mim é uma grande satisfação estar aqui na Casa de Leis da cidade de Anápolis. Gostaria de cumprimentar muito especialmente o nosso presidente, vereador Leandro Ribeiro, dizer que realmente nós nos encontramos nessas pré-campanhas e campanhas aí do passado, e eu fiquei muito feliz, primeiro porque Vossa Excelência já era uma autoridade e me tratou com a mesma cordialidade que continua me tratando, independente de agora estarmos ocupando cargos públicos. Então, assim, se demonstra a sua correção de atitudes, sua humildade e a sua proximidade com a população goiana. Então, parabéns e muito obrigado por essa sessão aqui, pela realização dessa sessão. Queria cumprimentar também, de maneira muito especial, a vereadora Thaís Souza e o vereador Lélio Alvarenga, que foram autores dessa proposição que vai me conceder hoje o honroso título de cidadão anapolino. Podem ter certeza que isso marca a minha trajetória política, e mais do que a trajetória política, pastor Elias, isso marca o meu coração, o meu sentimento. Eu sou casado com uma anapolina, Flávia Moraes, meu filho é goianiense, embora eu seja verdadeiramente baiano, porque meu pai era oficial de marinha, da Marinha de Guerra, e servia pelo Brasil, né? Então minha família é toda do Rio de Janeiro, foi para a Bahia e lá, então eu e meu irmão nascemos. Mas a nossa ligação é com... Bom, nós ficamos muito tempo no Rio de Janeiro, né? Minha família, dos meus pais é no Rio, por isso esse meu sotaque é diferente aqui. Mas vim para Goiás em 2003 e tenho aprendido cada vez mais a amar o povo goiano e a admirar o povo anapolino. E por isso, essa concessão nesse dia, presidente, tem para mim um valor muito significativo. Quero cumprimentar também o nosso vice-presidente, vereador Luiz Lacerda, os secretários, Mauro, Ederson, Teles, João, e todos os vereadores aqui presentes, os quais citarei ao longo do meu discurso. E também quero cumprimentar de maneira muito especial o Coronel Copo, que está aqui, que é pai de um oficial da minha turma de formação na Academia Militar das Agulhas Negras. Para mim foi uma surpresa muito grande chegar aqui em Anápolis, lá em 2016-17, junto com o nosso presidente Bolsonaro, numa pré-campanha, e estava lá no palanque, acho que era um carro de som. Aí o coronel fez um sinal para mim, eu não sabia exatamente o que ele queria. Falei, ele, não, eu sou o coronel Copo. Quando falou o nome, eu Copo, tem um Copo na minha turma. Aí, não, eu conheço você, você é da turma do meu filho. E depois nos aproximamos cada vez mais e ver o coronel agora na gestão do prefeito Roberto Naves, que também é uma pessoa que tem ajudado muito o nosso presidente. Fico muito feliz, viu, coronel, de vê-lo aqui e dessa amizade, na verdade, das orientações que o senhor tem me dado ao longo desse tempo e que estão nos fazendo seguir em frente. Bom, Anápolis é uma cidade importantíssima, não só para Goiás, mas para o Brasil. Nós temos aqui um potencial logístico que nos impulsiona para ir a atingir posições no cenário nacional e internacional que nos empolga em apoiar a cidade de Anápolis. Não só em função das características físicas, né, as ferrovias, o Norte-Sul, Centro-Atlântico, a questão do nosso porto seco, aeroporto de cargas. Temos também as três BRs que saem daqui, mas não só por isso, mas principalmente pelo caráter empreendedor dos anapolinos. E isso é uma característica, o orgulho que os anapolinos têm, e que eu já tinha, mesmo sem ser cidadão de Anápolis, agora, com esse título, pode ter certeza, vou ficar ainda mais motivado para poder ajudar a cidade. E fico muito feliz de saber que no mesmo dia que eu vou receber esse título, que muito me honra, também o padre Walter, que se encontra aqui, vai também nascer junto comigo, vamos ter uma nova certidão de nascimento, o padre é nascido na Áustria, mas ordenado há 25 anos aqui no Brasil, e agora vamos receber a certidão de nascimento daqui de Anápolis. Tenho uma grande satisfação de poder, então, estar aqui nesse dia. Eu quero cumprimentar o Anastácio também, que foi um grande amigo e está aqui presente, que eu tenho certeza que está fazendo uma grande gestão à frente da Secretaria, junto com o nosso prefeito, Roberto Naves. Eu queria dizer, nosso presidente, que para mim é uma grande satisfação poder interagir com a cidade, aprender com Anápolis e também poder ajudar nas demandas que me foram trazidas ao longo desse tempo. Nós enviamos aí 40 respiradores para a cidade de Anápolis, foi uma luta para conseguir isso no Ministério da Saúde. Enviamos também R$400 mil das nossas emendas de bancada impositiva para tratamento da saúde coronavírus, R$180 mil para o Instituto de Medicina Eurípides Barçanufo, na rúbrica de custeio. Esses dois recursos já foram pagos. Indicamos e já estão cadastrados R$650 mil para a base aérea de Anápolis, para a ala 2, tanto para ajudar na estrutura de saúde da base aérea, quanto para ajudar num programa de forças no esporte que atende a crianças mais carentes da nossa comunidade aqui de Anápolis. R$30 mil para o programa de enfrentamento à violência contra a mulher. Quase R$500 mil para os três colégios, para os quatro colégios, aliás, quase R$700 mil para os colégios militares de Anápolis. E com isso, e mais agora o centro de zoonoses, que nós vamos apoiar um projeto da vereadora Thaís, e também com um projeto que me chegou hoje a respeito dos pré-diabéticos, que nós vamos ajudar, tenho certeza absoluta que vamos conseguir fazer um grande trabalho juntos aí, e é o mínimo que nós podemos fazer por Anápolis. O vereador Edson também me entregou aqui a ideia da criação do centro de reabilitação e readaptação para a cidade de Anápolis. Eu quero me colocar à disposição para ajudar, vamos discutir qual o valor poderia ser colocado em emendas parlamentares. Bom, por fim, para não me alongar, eu quero só dizer que nós estamos vivendo agora, presidente, um momento muito sério da nossa história e da nossa política, que são as eleições municipais agora nesse momento. Eu sei que Anápolis vive uma dicotomia, uma escolha muito grave entre a direita e a esquerda, que se reflete aí pelo Brasil afora, e é preciso identificar com muita clareza quem está efetivamente do lado do nosso presidente. Eu sei da gratidão que o presidente Bolsonaro tem em relação ao prefeito Roberto Naves. Anápolis foi muito corajosa quando, junto com tendo à frente da cidade o prefeito, abriu as portas para aqueles brasileiros que estavam lá em Wuhan. E naquele momento de dúvidas, de incerteza, o prefeito foi muito firme. E isso, pode ter certeza, é reconhecido pelo nosso presidente, e eu não posso deixar de vir aqui e dar esse meu testemunho. Ao mesmo tempo, eu tenho que dar um testemunho também de que o PSL, infelizmente, é um partido rachado. Nós temos um deputado federal aqui do PSL, e o presidente não é mais do PSL, né? O presidente está sem partido. Um deputado que, não vou dizer quais foram os termos em respeito às senhoras presentes, mas que xingou o presidente Bolsonaro, que disse que implodiu o presidente. E isso efetivamente dividiu, e aqueles que estão no PSL hoje, na sua grande maioria, lógico que há exceções, mas não é o caso de Anápolis, estão alinhados com esse deputado que se contrapôs ao presidente. Então é preciso que isso fique bem claro, que as questões partidárias, nesse caso particular, não indicam quem está mais próximo. Tá certo? Eu posso dar o testemunho da gratidão, e eu lembro muito bem de quando o presidente fez esse anúncio, e a tranquilidade que ele teve de receber do prefeito, a chancela de que poderia ser feito aqui. Então, eu não poderia deixar de fazer esse registro, saudando também os vereadores que eu não citei, que estão presentes, Domingos Paula, Jean Carlos, João Feitosa, o Lisier Borges, a professora Geli, Pedro Mariano. E com isso, eu, por fim, quero agradecer de verdade, pode ter certeza, a todos os vereadores aqui. Eu sei que a votação foi unânime, e isso para mim reforça com toda certeza o carinho que eu tenho pela cidade e o apreço que eu tenho por todos vocês. E quero me colocar à disposição, de novo, independente de cores partidárias, para ajudar. Todo e qualquer projeto que seja importante para Anápolis é importante para mim, e se eu pudesse ser um agente para colaborar com um pouco de experiência e de força que eu tenho, mas pode ter certeza vai ser com todo carinho, todo coração. Então, muito obrigado e parabéns a todos os vereadores e a todos os anapolinos por esse dia. Obrigado.
Obrigado, deputado Major Vitor Hugo. Sempre sucinto em sua fala, mas direto. Leve o nosso carinho, o nosso apreço ao presidente Jair Bolsonaro, pois nós sabemos que a cidade que ele mais visitou nesse período de seu mandato foi a cidade de Anápolis, e eu tenho certeza que ele estará aqui conosco, trazendo aí uma mensagem de apoio ao prefeito Roberto Naves e cumprimentando por sua gestão. Eu quero suspender a sessão por até 3 minutos para que a gente possa fazer a entrega do certificado do título de cidadania anapolina ao deputado federal Major Vitor Hugo, e cumprimento e convido aos pares que estão aqui, que quiserem fazer parte deste momento, que venham aqui à frente para que a gente possa registrar. Agradecendo também a presença do coronel Jorge Culpe, diretor do GGIM. Obrigado pela presença, parabéns pelo serviço prestado àquela diretoria. Também agradecendo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Anastácio Apóstolo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Na sequência, nós iremos retomar a sessão, já dando sequência no pequeno expediente ainda.
Você quer ler, Thay?
Título de cidadania anapolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa da vereadora Thaís Souza, por meio do Decreto Legislativo número 903 de 2020, de 19 de agosto de 2020, concede o título de cidadania anapolina ao deputado federal Major Vitor Hugo de Araújo Almeida, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 7 de outubro de 2020. Assina o certificado o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Mauro José Severiano, e o vereador presidente Leandro Ribeiro. Parabéns, Major Vitor Hugo. Registrando a presença do senhor Giovanni de Pipo, presidente do bairro Jardim Promissão. Obrigado pela presença. Leve o nosso carinho aos moradores daquela região. Também ao ex-vereador dessa casa, Sargento Pereira. Também ao Richelson Xavier e todo o staff do deputado Major Vitor Hugo. Obrigado, Coronel Copo, diretor do GGM, e Anastácio Apóstolos, secretário de Desenvolvimento Econômico. Na sequência, convido o vereador Wederson Lopes para fazer uso da palavra por até 5 minutos na tribuna, ainda no espaço do pequeno expediente.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres vereadores, na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentar, agradecer e parabenizar o Major Vitor Hugo, deputado federal, por esse título merecidíssimo de cidadão anapolino. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão aqui na Câmara Municipal e a população que nos acompanha pelos meios de comunicação, pela Rádio Manchester, pelo YouTube, e aqueles que se encontram presentes aqui no plenário da Câmara Municipal, nessa manhã. Eu quero aqui, senhor presidente, fazer um cumprimento especial a cada um dos fisioterapeutas que se encontram aqui nessa manhã. Próximo dia 13 de outubro é o dia que se comemora o Dia do Fisioterapeuta. Porém, na próxima semana, nós não teremos sessões devido ao feriado dia 12. E, com a autorização do presidente e dos nobres pares, nós conseguimos fazer essa homenagem hoje a cada um de vocês. Eu quero dizer aqui que é uma homenagem merecida. Parabenizar vocês pela escolha dessa profissão. Uma profissão nobre e que ajuda muitos em momentos difíceis, momentos de dor. Pessoas que às vezes têm uma dificuldade de mobilidade ou que às vezes não vão poder até mais ter a sua locomoção normal, mas que através do trabalho de vocês tem a sua dor aliviada, e muitas pessoas até que não têm mais dor, deixam de sentir a dor devido à capacitação, ao empenho e devido ao trabalho de vocês com a profissão que vocês exercem. Muito me impacta o fisioterapeuta em situações de reabilitação de pessoas que estão na UTI ou que acabaram de sair de uma UTI.
Boa parte, vereador.
Nós acompanhamos esses momentos de reabilitação, que essas pessoas são reabilitadas através do trabalho de fisioterapia, e isso mexe muito comigo, isso me emociona muito, e eu sei que vocês têm muitas experiências para contar de pacientes, de situações onde eu creio Deus usou as mãos e usou a capacitação de vocês para abençoar, através da profissão de vocês, a vida de pessoas que estavam passando por momento de dor, não só física, mas também uma dor emocional. Penso que muitas vezes vocês têm que ser um pouco psicólogos também para ajudar essas pessoas em momentos difíceis. Então eu quero agradecer. Dois vereadores pediram a parte, mas eu quero aqui nominar cada um dos homenageados. A Ana Paula Bueno da Silva, a Amanda Alves Lopes, a Bianca de Jesus Lima Maximiliano, a Cláudia Luiz Antônio Pereira, a Cristiana Martins Moreira, a Daniele Siqueira Moreira, o Fabiano Pereira de Carvalho, o Fagner Fernandes Gonçalves, a Fernanda Aline de Souza Braga, a Ellen de Menezes Pereira, a Isabela Coelho de Almeida, a Kênia Patrícia Dias Ribeiro, a Letícia Maria de Souza Silva, o Paulo Henrique Martins e Silva, o Rafael Vinícius Freitas, a Soleane Cristine Silva Lima e a Kelly Freitas Pereira. E eu quero pedir licença a todos vocês para me dirigir ao Paulo Martins, que foi aquele que me procurou para que pudesse ser feita essa homenagem agora no ano de 2020. E o Paulo me procurou e passou a importância do trabalho de vocês, inclusive indicando colegas e amigos para serem homenageados. E através de uma conversa nossa, eu sou paciente ali do Paulo, na sua clínica, no seu estúdio, não sei como é que chama lá do Paulo Martins, E eu faço um trabalho ali de RPG, reposição corporal global, é isso mesmo? Mais ou menos. E conversando com Paulo, ele mostrou a importância, professora Geli, de termos em Anápolis, evidentemente que em menores proporções, um tipo um CRER, um centro de reabilitação e readaptação aqui em Anápolis. Porque às vezes situações mais complexas, elas são encaminhadas para o CRER em Goiânia ou para o Sara Kubitschek em Brasília. Mas seria importante, vereador Eline, termos um CRER, vereador Pastor Elias, aqui em Anápolis, um CRER municipal, para situações menos complexas, onde você pode, inclusive, dar oportunidade para os estudantes de fisioterapia das nossas faculdades fazerem um estágio de um recém-formado, ingressar ali nesse centro e o paciente aqui de Anápolis, às vezes ele não precisar de se deslocar até Goiânia ou até Brasília para ter um atendimento pelo SUS. Então, no dia de hoje, nós estamos apresentando aqui essa indicação ao prefeito Roberto Naves. Conversamos com o Major Vitor Hugo, deputado federal, e ele falou aqui, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas ele está em mãos também com essa indicação, e ele falou que podemos contar, Paulo, com o apoio dele, deputado federal, para o encaminhamento de verbas, para a implementação desse centro de reabilitação e readaptação, que vai levar o nome da sua irmã, a saudosa Giovana Martins. E nós cremos que esse sonho vai se tornar uma realidade e vai beneficiar a população anapolina e valorizar a profissão do fisioterapeuta. Conceder só dois apartes à vereadora professora Geli. Ah, é pequeno expediente, vereadora. É pequeno expediente. Esse é o pequeno. Mas a professora vai ter a oportunidade de conversar com os fisioterapeutas, porque nós vamos passar agora a homenagem. Obrigado, presidente, por esse espaço. Parabéns a vocês pelo dia do fisioterapeuta no próximo dia 13. Deus abençoe.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Parabéns a todos os fisioterapeutas que anualmente, no dia 13 de outubro, se comemora o seu dia. Quero convidar os homenageados, assim que chamados nominalmente aqui na frente, para que o vereador Wederson Lopes faça a entrega do certificado. Convido os demais pares também que quiserem participar da entrega que se posicione aqui. Cláudia Luísa Antônio Pereira. Fernanda Aline de Souza Braga. Bianca de Jesus Lima Maximiano. Isabela Coelho de Almeida.
Vamos perfilando eles aqui, né?
Paulo Henrique Martins e Silva.
Cada um dos homenageados, à medida que forem ser chamados, pode
ir perfilando. Letícia Maria de Souza Silva. Kelly Freitas Pereira. Fagner Fernando Gonçalves. Daniele Siqueira Moreira. Fabiano Pereira de Carvalho. Cristiana Martins Moreira. Soleane Cristine Silva Lima. Amanda Alves Lopes. Rafael Vinícius Freitas. Agora eu solicito a vereadora professora Geli que faça a leitura do certificado e use a palavra aí por até 2 minutos para comunicar aí aos homenageados.
Obrigada, presidente. Eu vou ler o certificado e gostaria de falar para os fisioterapeutas, nesse momento, um agradecimento. É a importância do trabalho de vocês, as pessoas vítimas do Covid. Eu estive esses dias e nós necessitamos muito do trabalho dos fisioterapeutas. Então, um agradecimento, porque é importantíssimo o trabalho da fisioterapia para as pessoas que estão agora hospitalizadas com a Covid. Muito obrigada pelo trabalho de vocês, tá? Apenas isso, vou ler o certificado. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Wederson Lopes, a Cláudia Luiz Antônio Pereira, e cada um tem o seu nome no certificado, em comemoração ao Dia do Fisioterapeuta, celebrado anualmente em 13 de outubro e pelos relevantes serviços prestados aos anapolinos em sua área de atuação. Anápolis, 7 de outubro de 2020, assinam vereador Ederson Lopes, autor da homenagem, e vereador Leandro Ribeiro, presidente desta casa. Obrigada, senhor presidente.
Cumprimentar e agradecer a presença de todos os fisioterapeutas, em especial todos os homenageados aqui nesta manhã. Levem o nosso abraço e o nosso carinho. Também registrar um pedido do vereador Valdete Fernandes, que se encontra hospitalizado, abraçando o vereador Ederson Lopes e cumprimentando pela iniciativa e mandando um abraço especial à fisioterapeuta Daniele Siqueira. Que Deus possa abençoar e trazer aí, né, o Valdete o mais rápido possível para participar das nossas sessões ordinárias. Um grande abraço, irmão Valdete. Que Deus te dê aí uma boa recuperação. Na sequência, convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer uso da palavra por até 5 minutos na tribuna, ainda dentro do espaço do pequeno expediente.
Bom dia, senhor presidente desta casa, vereador Leandro Ribeiro, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os pares. Faço uma saudação hoje de uma forma toda especial ao nosso mais novo cidadão anapolino, que daqui a pouquinho receberá essa homenagem, nosso amigo, irmão, líder espiritual, Padre Walter Matheus. Cumprimentando o senhor, quero cumprimentar todas as pessoas que acompanham o senhor na sua comitiva. Também cumprimentar as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Senhor Giovanni, Coronel Culpe ainda está lá atrás. Também deputado federal, Major Vitor Hugo. Também o mais novo cidadão anapolino, que recebeu hoje também esse título certificado. Que muito honra a todos por esta brilhante cidade. Também cumprimentar, ainda presente, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Anastácio, um amigo, um colega, uma pessoa que tem demonstrado ao longo da sua vida ser uma pessoa de trabalho, de luta e de muita capacidade. Cumprimento a todas as pessoas que estão nos acompanhando através da Rádio São Francisco, Rádio Manchester, Rádio Imprensa, e também aos nossos internautas, as pessoas que estão nos acompanhando também, aos seguimistas. Não poderia deixar jamais de refletir, falar sobre os nossos seguimistas. São jovens que trabalham, são jovens que estão preparando para construir suas futuras famílias. E com certeza, se a família vai bem, o mundo vai bem. Como precisamos de vocês junto a esta luta. Que Deus possa abençoá-los sempre em todas as suas andanças, mas de forma especial vocês possam ser luz para o mundo. Mas hoje, senhor presidente, de forma especial, quero falar um pouquinho sobre Padre Walter, né? Tive o prazer e o privilégio de acompanhar o Padre Walter, conhecer o Padre Walter já há algumas décadas, quando ele ainda era diretor espiritual do Encontro de Casais com Cristo, né? Naquela ocasião, a minha saudosa esposa ainda era viva, a gente fazia parte do Conselho Diocesano do ECC, onde nós tivemos o prazer e o privilégio de conviver com o Padre Walter por muito tempo. Padre Walter é um guerreiro. Padre Walter é aquele paizão. Padre Walter é aquele que estende a mão e quando é hora de puxar a orelha, também puxa a orelha. Então, Padre Walter, o nosso reconhecimento, o reconhecimento do vereador Lélio Alvarenga, por unanimidade dos pares desta casa, aprovou o certificado cidadão anapolina ao senhor. Então, esta casa hoje concede ao senhor Padre Walter Mateus, que nasceu na Austrália, cidade de Linz, em 7 de abril de 1965, filho de Dona Sofia e também de seu Walter. Ele trabalhando como motorista de ônibus, ela como caixa em supermercado. É o mais velho de 4 irmãos. Em 15 de abril de 1965, foi batizado aos 8 anos de idade. Perdão, aos 8 dias de idade. Numa quinta-feira santa, ainda no hospital, na maternidade. Ah, beleza. Obrigado por nos passar aqui uma correção. Não Austrália, Áustria, né? Foi passado aqui, perdão, Padre Walter. Então, o Padre Walter nasceu na Áustria, na cidade de Linz, em 7 de abril de 1965. Ingressou em 30 de novembro de 1986 no Seminário Diocesano, na sua cidade natal, Linz. Ingressando em 22 de julho de 1900 na vida religiosa na Ordem de Santa Cruz. Fez noviciado em Portugal. Após os primeiros votos, morou alguns meses em Roma e depois foi enviado ao Brasil. Em 27 de fevereiro de 1993, chegou à cidade de Anápolis, morando em Miranápolis como irmão Mateus. Eu sei que é extensa a biografia do Padre Walter. O nosso regimento aqui só permite, Padre Walter, os nossos 5 minutos para poder usar. Mas com certeza, leva o reconhecimento desta Casa de Leis, que tanto admira, leva o reconhecimento desse vereador que lhe fala, vereador Lélio Alvarenga, que admira e acompanha o senhor. Que Deus e Nossa Senhora possa te conduzir todos os dias de sua vida, com essa mesma força, essa mesma determinação, em favor da família, em favor do jovem. Meu muito obrigado ao novo cidadão anapolino, Padre Walter Mateus. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Convido o vereador Lélio Alvarenga para se posicionar aqui na frente. Convido o padre Walter Mateus Trattenberg para receber aqui o certificado do título de cidadania anapolina. Convido também os demais pares que quiserem participar, que venham até aqui à frente. Registrando a presença aqui em plenário do nosso amigo, irmão, companheiro, médico, doutor Olegário Vidal. Companheiro de família, pai, cristão e parceiro, sempre nas horas mais necessitadas. Seja bem-vindo, um amigo, irmão, doutor Olegário. Suspendemos a sessão por até 2 minutos para que o vereador Lélio Alvarenga possa fazer a entrega do certificado de título de cidadania anapolina ao padre Walter Mateus Trattenberg.
Título Cidadania Anapolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Lélio Alvarenga, por meio de decreto legislativo número 898/20, de 28 de abril de 2020, concede o título Cidadania Anapolina a Padre Walter Trattenberg, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação, em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, Goiás, 7 de outubro de 2020. Assinam vereador Mauro Severiano, primeiro secretário desta casa, e também vereador Leandro Ribeiro, presidente desta casa de leis. Então receba, compadre Padre Walter, esse título. É, reconhecimento a tudo que o senhor tem feito para nossa cidade. É, a autoria foi minha, mas volto a dizer, unanimidade de aprovação. Deus abençoe, Nossa Senhora te guarde sempre. Obrigado por estar conosco, ao novo cidadão anapolino, Padre Walter.
Mais uma vez, agradecendo a presença do Padre Walter Matheus Trottenberg e parabenizando também por ser o mais novo cidadão anapolino. Para darmos sequência à sessão ordinária desta manhã, encerramos o espaço do pequeno expediente e já convidamos o vereador Pastor Elias Ferreira para fazer uso da palavra na tribuna por até 10 minutos, iniciando o grande expediente.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar Vossa Excelência e os demais vereadores desta casa. Cumprimento aqui todos os nobres colegas que estão embaixo no plenário. Quero aqui cumprimentar toda a imprensa aqui presente, nossos moradores da cidade de Anápolis, e de toda a região que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester 93.3. Quero aqui ainda cumprimentar todos os nossos ouvintes que nos ouvem através de outros meios de comunicações existentes aqui nesta casa. Senhor presidente, eu quero aqui dar os meus parabéns à nossa nobre colega, a vereadora Thaís Souza, aonde ela concedeu ao nosso amigo deputado federal Major Vitor Hugo. E eu tive o privilégio, senhor presidente, na CCJ, de ser o relator do título de cidadão anapolino do deputado federal Major Vitor Hugo, dando um parecer favorável. E favorável por quê, senhor presidente? Por todo o trabalho que o deputado federal Vitor Hugo tem feito pelo nosso município de Anápolis. Tive o privilégio de conhecer o deputado Vitor Hugo pela primeira vez, lá na sala do reitor da Uni Evangélica, Dr. Carlos Rácio Mendes. E olhando nos olhos deles, eu estava de frente com ele, eu disse a ele: deputado, pela graça de Deus sou vereador na cidade de Anápolis e vamos cobrar muito de vossas excelências. E ele disse: estou à disposição de Anápolis. E eu pude presenciar e estou aqui hoje para agradecer, em rápidas palavras, pela ajuda que este deputado federal, Vitor Hugo, tem feito pelo município de Anápolis. Parabéns à vereadora Thaís, parabéns ao vereador Lélio Alvarenga, que foram os autores e coautor do projeto do cidadão anapolino, ao deputado Vitor Hugo. A população de Anápolis deve estar bem ciente de que no dia 22 de junho de 2020, através de minha pessoa, pastor vereador Elias Ferreira, presidente da Frente Parlamentar de Saúde desta casa, trouxe a esta casa uma moção de apelo ao então deputado federal Vitor Hugo, e aonde pude ter juntamente com os meus colegas, não todos, não foi total, tem que ser justo. Alguns não quiseram assinar a moção de apelo e até me criticaram, dizendo que eu não conseguiria trazer para Anápolis os respiradores. E 8 dias depois nós entregamos, eu entreguei pessoalmente os aparelhos de respirador lá no hospital de urgência, aonde está salvando vidas. Parabéns ao deputado federal Vitor Hugo. Muito obrigado, senhor, pelo que o senhor tem feito pela cidade de Anápolis. Tem vários pedidos meus na mão do deputado federal, em cujo também eu trabalho junto às BR, 153-060-414. E quero agradecer a ele por tudo, título merecido de cidadão anapolino. Não é só porque ele teve voto aqui na cidade de Anápolis, 4 mil, quase 5 mil votos. Não, ele tem feito um brilhante trabalho, como vários deputados federais têm feito. Mas tem alguns que ainda estão devendo para a cidade de Anápolis. Não tem trazido benefício para a cidade de Anápolis. Aqueles que se destacam, a gente traz e fala e mostra o que eles fizeram. Entre eles, eu quero citar aqui o deputado federal, pastor João Campos, deputado federal por Goiás. Concedi a ele um título de cidadão anapolino. Quero entregar nas próximas sessões aqui na Câmara o título de cidadão anapolino ao então deputado federal João Campos, que tem feito um brilhante trabalho também por Anápolis. Fica aqui meu agradecimento também ainda na situação dos respiradores ao senador do meu partido, Vanderlan Cardoso. Ele que é do PSD, mandou 12 respiradores para a prefeitura, para a Secretaria de Saúde na cidade de Anápolis. Obrigado, senador Vanderlan. O que precisa nós temos em Brasília é pessoas competentes e que possa ter amor pelos municípios onde eles recebem seus votos. Obrigado a todos e parabéns mais uma vez aos nossos colegas. Senhor presidente, o que me traz aqui à tribuna, eu quero também, aqui ainda em tempo, agradecer ao pastor Ederson. Pastor Ederson, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Aonde o senhor concede aqui hoje a moção de aplauso, entregando para os terapeutas na cidade de Anápolis. Muito obrigado. O senhor demonstrou que o senhor não tem o orgulho de puxar para si quando o senhor pode fazer alguma coisa. Isso é uma lição, não só para mim, mas para todos os colegas. O senhor poderia ter deixado só com o senhor para indicar. O senhor deixou com que vários vereadores indicaram. Dentre eles, sou eu. A minha gratidão à sua pessoa por conceder essa moção de aplauso entregada para a minha amiga, a fisioterapeuta, a doutora Amanda Alves Lopes, que está aqui presente no plenário juntamente com seu pai, o nosso amigo Lúcio André, a sua esposa, a nossa querida Vanilda, que trabalha ali com a gente e é uma ótima pessoa, e a nossa querida doutora, a fisioterapeuta Amanda Alves Lopes. E diga-se de passagem, senhor presidente, esses profissionais, quanto o nosso colega disse aqui, tem estado de frente com os pacientes. E querendo ou não, ela foi acometida do Covid. Passou por essa fase. Mas graças a Deus está aí feliz da vida e abençoado por Deus. Deus te abençoe, Amanda.
Uma
continue
parte,
salvando vida, viu? Continue salvando vida. Deus te abençoe. Bom, meu colega, deixa eu terminar o meu discurso aqui e depois eu cedo ao senhor. Senhor presidente, ainda em tempo, eu quero aqui divulgar a todos os nossos nobres amigos, companheiros, e dizer ao meu colega ainda mais uma vez, pastor Ederson, quero fazer coro com o senhor, junto nesse projeto, na questão do crer, aqui no município de Anápolis. Na data do dia, em 2017, 23 de agosto de 2017, trouxe a esta casa um requerimento ao governador, então, do estado de Goiás, para que seja instalado no, aqui no nosso município, uma unidade do CREI, o Centro de Reabilitação e Readaptação em Anápolis, que trará um avanço para a cidade a um passo importante no sentido de amenizar o sofrimento da família que depende desse centro de reabilitação. Parabéns pela sua iniciativa, mas quero fazer coro com Vossa Excelência e tomara que Deus use mesmo o deputado federal Vitor Hugo e outros mais para que traga para essa cidade ou esse centro de referência, porque em Goiânia ele é muito bem visto e trata muitas pessoas. Aonde são desenganadas, não tem mais condições de fazer seu tratamento e quem vai para lá, sai de lá mudada a sua situação, da sua saúde. Parabéns e quero estar junto com o senhor nesse trabalho. Obrigado. Senhor presidente, para terminar, ainda me resta 2 minutos, eu trouxe a esta casa, vai entrar aqui hoje, esse requerimento na questão das nossas UNACONs na cidade de Anápolis, senhor presidente. E eu quero pedir aqui aos vereadores que são membros da Frente Parlamentar de Saúde, da Comissão de Saúde, no dia em que o nosso prefeito esteve aqui na prestação de conta, a nossa amiga, nossa colega, a vereadora Elina Rosa, pediu a ele, nessa questão, para que fosse feito um trabalho aqui, por esta casa, não só a Frente Parlamentar de Saúde, mas a Comissão de Saúde, que sente com as duas UNACONs, tanto do Hospital Evangélico, quanto da Santa Casa, para que nós tomamos novo rumo na questão do tratamento dos portadores de câncer na cidade de Anápolis. Eu falo isso porque eu tenho na minha família que aquelas pessoas que já passaram, outros estão fazendo o seu tratamento na questão do câncer. E a minha gratidão a Deus, eu quero agradecer a Ele por tudo, pela oportunidade que Ele tem dado aos profissionais que trabalham nesta área da oncologia. Mas, infelizmente, muitos direitos que esses pacientes, eles têm através da rede do SUS e às vezes não são reaplicados ou repassados aos pacientes na maneira que eles necessitam. Há muitas reclamações, têm chegado a mim e eu creio que a todos os colegas na questão do tratamento dos portadores de câncer na nossa cidade. Mas eu já tenho conversado tanto com o Dr. Stanner como o Padre Cleito lá da Santa Casa e eles estão dispostos a nós sentar e conversar e ver o que pode ser melhorado nessa questão dos portadores de câncer que fazem o seu tratamento no município de Anápolis. E ainda mais, senhor presidente, eu quero fazer um pedido, vou trazer esta casa, ainda antes de terminar esse ano, para que o nosso governador, a alta complexidade, ou seja, até em Brasília, que nós possamos ter em Anápolis o tratamento para os adolescentes, para as crianças que são portadores de câncer, que não existe o tratamento aqui no nosso município. Uma cidade com quase 400 mil habitantes. É uma vergonha para nós não termos um tratamento desse para os pacientes, as crianças, que tanto necessitam desse trabalho, que eles não escolheram a passar por essa enfermidade. Mas, infelizmente, foram cometidos e estão passando por aí pelas suas necessidades. Senhor presidente, muito obrigado. Agradeço Vossa Excelência por tudo, por estar me dando essa oportunidade, estar aqui no grande expediente falando sobre essas ações. E também já quero lhe pedir a Vossa Excelência que já me deixe inscrito aí pela ordem. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Direito da fala de Vossa Excelência está concedido. Só inscrever-se na hora certa. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Bom dia. Bom dia, presidente. Cumprimentar você que está ouvindo a nossa fala aí pela Rádio Manchester, cumprimentar você que está nos acompanhando aí pela TV Câmara, pela rede social, cumprimentar ali o meu amigo Neto, que está aqui no plenário, junto com nossa amiga, e acompanhando a sessão aqui. Presidente, hoje eu uso a tribuna aqui para poder falar, vereador Jean, sobre uma pessoa que prestou um serviço à cidade de Anápolis, até recentemente, essa semana, à frente da Saniago, que é a Tânia, a nossa gerente da Saniago. Até segunda-feira, se eu não me engano, ela prestou esse serviço à Saniago. E eu resolvi usar o grande expediente aqui, professora Geli, para poder falar da Tânia. É uma mulher de exemplo para esse município. Uma pessoa de coragem que ficou à frente de uma gerência, de uma empresa na cidade de Anápolis, aonde que ficou durante 12 anos. Eu tenho certeza que tinha dia que a Tânia chegava na casa dela, sequer ela conseguia dormir, vereador Pastor Elias. Por tanto de problema que aquela empresa tem, e às vezes ela, como gerente, não tinha condição de resolver, porque governador e governadores que passou por esse estado não fizeram os investimentos necessários na cidade de Anápolis e colocou ali uma pessoa que realmente tem capacidade de ficar aonde a Tânia ficou durante 12 anos. Não só eu, vereador Domingo, mas diversos vereadores aqui na casa fizemos pedido, estivemos pessoalmente conversando com ela, e ela com aquele jeito republicano dela de atender, conversar, escutar e fazer aquilo que a sua limitação dava conta de fazer. Atender a imprensa, atender os prefeitos, atender vereador, atender a comunidade. Se brincar, muitos homens na cidade de Anápolis não daria conta de fazer o trabalho que a Tânia fez ali na Saniago durante 12 anos. E aí eu resolvi hoje usar o grande expediente para poder falar em relação ao trabalho da gerente aqui na cidade de Anápolis. A senhora tem o meu respeito. Já vi muitas pessoas subir na tribuna e criticar o trabalho da Saniago na cidade de Anápolis, mas nunca vi um vereador subir aqui na tribuna e criticar as ações da senhora como gerente na cidade de Anápolis. Sim, da empresa, porque a empresa não dá suporte. Então, vereador Teles, hoje eu uso aqui o grande expediente para poder dizer para Tânia, muito obrigado, Tânia, por você ter tido a coragem de ficar aí durante 12 anos, escutando os moradores da cidade de Anápolis, prefeito, vereador e, principalmente, à frente da empresa, aonde que os governadores que aí passou pelo estado poderiam ter dado uma estrutura maior para a cidade de Anápolis, que é construir o reservatório. Isso que agora, com certeza, vai ser feito por esse projeto que passou aqui na casa. Se Deus quiser, futuramente não vamos ter esse problema, vereador Pastor Elias. Mas a Tânia estava ali durante esses 12 anos para poder aguentar...
Uma parte, vereador.
Todo tipo de bronca, de político, de morador, da própria imprensa, de tudo. Você deu uma parte ao vereador Pastor Elias.
Obrigado, vereador Domingo de Paula. Faço coro minha às suas palavras. Quando eu disse várias vezes na tribuna... Eu não critico a pessoa e o profissionalismo que a engenheira Tânia tem. Mas é o freio, o que ela não pôde fazer. Eles usaram ela muito tempo, isso eu falei, tanto no governo, que foi do passado, Marcondes, Zé Hélio e o Caiado, não deram. Mas ela foi uma espetacular profissional. Aliás, ela dava a cara em todo lugar. Por isso que eu disse, eu não tenho nada contra ela, eu tenho contra a Saniago. E aí interessa de que governo que é. Nós queremos que cumpra o que foi feito aqui. E parabéns, senhor, por trazer essa palavra aí na tribuna. Quanto à pessoa da Tânia, eu também agradeço ela. Muito obrigado, vereador.
Nada, vereador Pastor Elias. Eu acho que a Tânia não foi usada. A Tânia é uma profissional da Saniago que fez o concurso, passou e tem competência para poder ficar ali na frente, por isso ela ficou durante 12 anos. E eu estou fazendo essa fala aqui, as pessoas que me acompanham,
usar a tribuna
aqui direto, eu não sou amigo particular da Tânia, eu não tenho convívio com a Tânia, nem nada, mas eu respeito o trabalho dela aqui na cidade de Anápolis. Eu poderia muito bem fazer uma moção de aplauso, alguma coisa, mas quem acompanha o meu trabalho, eu não faço moção de aplauso. Eu subo aqui na tribuna, e converso e falo a respeito daquilo que a pessoa faz na nossa cidade. E aí a Tânia faz um excelente trabalho. Você deu uma parte ao vereador Américo e depois ao vereador João Feitosa.
Vereador, parabenizar você aí pela fala e também deixar aqui o meu reconhecimento aí ao grande e importante trabalho que a Tânia desenvolveu aí na frente da Saneágua aí no nosso município. E assim, fica aí a nossa preocupação e tomara que chegue ali para esse lugar dela ali uma pessoa também com essa competência e dedicação, né, o vereador? Porque a Tânia, assim, ó, a gente sabe que são muitos os problemas aí por essa empresa aí na nossa cidade, e um deles é quando estoura ali aquela rede de esgoto, né, vereador Domingos, assim, em vários pontos da nossa cidade, e quando a gente acionava ela, ela de imediato ia lá e fazia o reparo. Então, assim, fica aí o nosso também reconhecimento ao belíssimo trabalho que foi desenvolvido aí pela Tânia. Muito obrigado.
Uma parte, vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Da mesma forma, eu quero também parabenizar Vossa Excelência e o trabalho que a Tânia fez. Pouco tempo agora, ela nos atendeu a pedido do prefeito, que o prefeito teve lá em loco, da responsabilidade que ele tem com a água na cidade de Anápolis e lá no Jardim Esperança, propriamente na Rua Davi. A Tânia mandou ir lá e instalar quase 200 metros de água àquela comunidade. E ela já estava programando também para pôr na Viela 1. Eu quero ter certeza também que ela não está lá, mas ela vai nos ajudar para que a Viela 1 também no Jardim Esperança possa ser contemplada com água a pedido do nosso prefeito Alberto Naves. Deu a palavra, muito obrigado.
Presidente, vereador Leandro Ribeiro, principalmente no Dia da Mulher, a maioria dos homens, ou nós políticos, ou cidadão comum, às vezes transmite uma mensagem às mulheres, Anapolina, Goiânia, brasileira e as mulheres do mundo, dizendo: o seu lugar é aonde você queira. E a Tânia, a gente pode dizer isso aqui, o lugar da Tânia, ela ficou 12 anos ali à frente da Saneago, prestando um serviço, professor Geli, que eu acho que nenhum ser humano, homem ou outra, sequer outra mulher, poderia aguentar o que aquela mulher já aguentou ali dentro da Saneago. Então, ela representa muito bem essa fala aqui, que o lugar da mulher é aonde a mulher quer. E você, Tânia, eu sei que você vai estar aí continuando na Saneago, porque você vai estar ajudando a cidade de Anápolis, você vai estar ajudando essa empresa, porque você tem um amor pela nossa cidade e você tem um amor por aquilo que você faz, que é tentar ajudar as pessoas de Anápolis. Nós sabemos que você é engenheira, né? Então você vai estar aí ajudando. Então o que você possa levar daqui da Câmara Municipal, eu tenho certeza, a minha fala aqui reflete a fala dos 22 vereadores, junto comigo 23, o respeito da população anapolina em relação ao seu trabalho prestado pela cidade de Anápolis durante os 12 anos. Às vezes eu subo aqui na tribuna, falo algumas palavras erradas, mas essa é a minha maneira de ser, de viver e de expressar. E não vou mudar. E às vezes eu sou criticado ou às vezes sou aplaudido por isso. Mas a minha característica é essa, de subir aqui e, quanto fazer alguma coisa errada, pedir perdão por aquilo que a gente faz errado. Mas quando tem coisa certa, reconhecer aquilo que é certo, principalmente aquilo que é feito pela minha cidade. E aqui está o meu reconhecimento a você, Tânia, gerente da Saneágua.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Também registrar aqui o carinho e apreço pela Tânia por esses 12 anos de serviço prestado como diretora da Saneago. Nós sabemos que ela efetiva continua na companhia, mas não mais como diretora. Tânia sempre teve paciência, porque seu trabalho sempre foi pautado pelos problemas de fornecimento de água e esgoto no município de Anápolis, e sempre nos atendeu muito bem, apesar de suas limitações como diretora da estatal. Na sequência, convido o próximo orador, ainda do grande expediente, vereador João Feitoso. Ainda inscritos, vereador Teles Júnior e Jackson Charles.
Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester, canal fechado, canal 10. Senhor presidente, usa o grande expediente para discernir algumas ações, graças a Deus, nobre vereador Pastor Elias. Através do nosso amigo Paulo Amparo, há um tempo atrás, ele nos fez um pedido na pessoa do padre Ivelto, da Igreja Nossa Senhora Aparecida da Alexandrina, para que nós pudéssemos agilizar uma extensão de rede ali no bairro residencial, lá no Lua de Mel. Lua de Mel é ali virando Pinhacó, ali, no Pastor Elias. É onde a gente esteve lá em loco, onde o padre tem uma casa, e que, por sinal, parabenizo o que ele está fazendo lá, alguns recantos de orações. Então, o padre Erivelto pediu que nós pudéssemos fazer essa intervenção junto a Enio. E aí eu quero agradecer o Colone, Adriano Colone. Primeiro foi o Adriano que Vossa Excelência conheceu, que é do interior de Brasília. E agora veio o Adriano Colone também. Foi dada entrada com o primeiro Adriano e concretizado há uns 20 dias com o Adriano, né, Colone, que estava aqui. Era dois Adriano. E graças a Deus conseguimos fazer a extensão através da Enel, conseguimos fazer a extensão e hoje aquele pedaço de rua que dá mais ou menos 800 metros já está contemplado com energia elétrica, iluminado, tudo arrumadinho, graças a Deus. Aquela comunidade já tem esse benefício. Benefício esse, novo vereador Elias, que nós estamos buscando também para uma comunidade que é lá no NEM, como o senhor fala, lá no NEM, nem Anápolis e nem Silvânia. Essa comunidade lá chamada Flor de Anápolis está assim à mercê. Comunidade, que são pessoas dignas de respeito, de ter principalmente o básico, que é energia e água. Hoje elas têm energia lá, clandestina. Clandestina, isso eu posso falar. Mas estão lá, a faixa de umas 70 pessoas, passando por necessidade. Aí eu quero parabenizar o pastor Israel, o Cleidinaldo, que são daquela comunidade que briga por assistência. Né? E também quero parabenizar o prefeito Roberto Naves, que não tem nada a ver, a primeira dama Vívia, que não tem nada a ver com aquele município, aquela comunidade, mas tem dado assistência social, tanto para esse, tanto quanto ao Daiane, que nós estamos buscando resolutividade, aquele bairro, nós dois já tivemos lá, e também o Fernando. Então, já eu vou passar a parte para o senhor. Já estive também lá com o Adriano Colone e o pessoal da regularização de percas de energia, e eles me comprometeram em fazer um estudo, e já está fazendo o estudo. Aí eu vou precisar do senhor, para que futuro nós possamos... O Nélio também, desculpa, o vereador Nélio, que Vossa Excelência esteve lá. E nós vamos lá, assim, conversar com o futuro prefeito, porque agora não vai dar tempo. Nós vamos... Isso é, se nós não tivermos aqui, nós também vamos lá também, porque nós somos cidadãos e nós não vamos deixar de trabalhar para o povo. E nós vamos lá resolver aquela situação do Flor de Anápolis, bem tanto também quanto o Daiane. Né? E graças a Deus, a regularização de energia através da Enio, da pessoa da executiva de governo Marília, tem colocado à disposição para que nós possamos fazer essa regularização e mandou pessoas aqui para Anápolis. E nós estamos conseguindo fazer lá no Jardim Esperança, assim como nós vamos fazer no Conquista, e tenho certeza que lá no Flor de Anápolis também nós vamos fazer. Novo vereador Pastor Elias, uma parte.
Boa tarde.
Obrigado, vereador João Feitosa. Vereador João Feitosa, eu quero agradecer o senhor pela parte na fala do senhor e parabenizar o senhor pela fala na tribuna. Quando o senhor traz a questão do pedido da clemência dos moradores lá do residencial Flor de Anápolis. Mais de 70 casas, moradores que estão ali. Uma situação que não foi criada por Anápolis. É uma situação que está igual a lá o bairro do Nem. Nem de lá e nem de cá, que é o Daiana 1, Daiana 2. O 2 tem que estar bem cuidado para a gameleira, mas o 1, infelizmente, até hoje estão lá, sofrendo. E eu tive o privilégio de ir com o meu presidente, que está à minha esquerda, presidente Leandro Ribeiro, lá na comissão dos deputados, lá em Goiânia, que toma conta da questão da divisa dos municípios. Ele falou com o deputado, me passou o nome dele agora, Diego Sorcato, e junto comigo, Vossa Excelência esteve comigo várias vezes, e o vereador Leila Varenga, lá na cidade de Silvânia. Eu nunca vi falar uma coisa, situação dessa aí. Quando o senhor diz que o executivo que tem feito benefício, tem mesmo, vai deixar morrer? Ele tem feito. Não só isso, porque eles lá não têm benefício nenhum. Não tem estrada, não tem saúde, não tem nada. E eu parabenizo o senhor por trazer a sua fala à tribuna, que eu vejo a sua luta na questão da energia. E agora eu estou lutando lá pelo Flor de Anápolis. Com razão. Se nós estiver aqui para continuar a nossa briga, nós vamos para frente. Se não tiver, estou disposto também com o senhor e com qualquer um que estiver aqui. Nós não podemos deixar a população ficar do jeito que está. Infelizmente, por todo o trabalho que nós fizemos junto, que nós não fizemos sozinho, nós fizemos junto. Eu vou citar aqui, porque eu não devo nada para ele, não trabalho para ele, mas um que deu a cara a tapa foi o tal do coronel Adailto, que por final também nadou, mas morreu na praia. O prefeito de Silvânia foi caçado, tirado do mandato, paralisou tudo. Porque era óbvio, nós vim falar com o nosso prefeito Roberto Nava. Mas parabéns, senhor, pela fala. Nós vamos continuar a batalha. Vai aparecer muitos lá agora, prometendo muitos em fundo. Mas não vai acontecer não, vereador. E nós estamos aqui para trabalhar. Obrigado, senhor, e parabéns pela sua fala.
Obrigado, meu vereador. Nélio Varenga, eu tenho alguma coisa para discernir aqui, mas vamos lá.
Muito obrigado pela parte, meu amigo, vereador João Feitosa. Quero completar o senhor mais uma vez. Foi bem mencionado pelo pastor Elias. Agora era hora de campanha. Aparece todo dia um milagroso, né? Infelizmente. Mas a gente tem que cumprimentar, nós já tivemos lá várias vezes. Eu, o vereador Lélio Varengo, o senhor vereador João Feitosa, o pastor Elias, Fernando Paiva também, fazer justiça, esteve conosco lá, né? E nós iremos lá quantas vezes for preciso. A gente não tem medo de trabalhar não, trabalhar conosco. Não se abriu de eleição não, do vereador João Feitosa. Nós estivemos lá várias vezes e quantas outras vezes for necessário. Então, quero aqui cumprimentar o senhor e dizer que estamos dispostos a lutar até o último instante que nós estivemos aqui nessa casa em favor da população ali. Obrigado.
Vamos sim, muito obrigado, novo vereador. Nós vamos sim lutar pela dignidade e pelo respeito. Foi para isso que nós fomos eleitos. E quem voltar para cá também vai ter essa obrigação. E nós estiver fora, nós vamos lutar porque nós somos cidadão de bem. Que Deus tem nos honrado, Deus tem nos abençoado para que nós possamos ser bênção na vida de cada um. E eu tenho feito isso. Volto a repetir. Parabéns, prefeito Roberto Naves. Parabéns, primeira-dama Vívia Elisânia, que de forma carinhosa teve aquele local, levou cesta básica, levou fralda e vai levar o que puder fazer. Só não pode levar infraestrutura, porque não é de responsabilidade do município que é de Silvânia. Né? Então a gente agradece muito ao prefeito Roberto Naves e vamos estar lutando sim. Por parte da Enio, graças a Deus, a gente tem acesso. Agradeço, obrigado Marília, obrigado Colone, obrigado toda a executiva de governo que tem nos apoiado. Porque a Enio quer resolver o problema, ela não vai chegar lá e cortar a energia e tirar a dignidade daquele pessoal. Seu presidente, dia 12, dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, novo vereador Nélio. Que Nossa Aparecida, que Nossa Senhora Aparecida interceda pelo nosso Brasil, interceda pelo nosso Estado e principalmente para a nossa cidade. Que ela possa cobrir com seu manto sagrado toda a comunidade, toda a sociedade, toda a humanidade com seu manto. Que Deus abençoe, que é o dia das crianças também, no dia das crianças, no nome dos meus netos, Arthur Feitosa, Heloísa e o Felipe, da minha princesa Heloísa. Eu quero parabenizar todas as crianças. Então, que Deus possa interceder e que Nossa Senhora possa cuidar do nosso futuro, de todas as crianças do nosso Brasil. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Telly Júnior.
Senhor presidente, quero, nessa manhã, trazer aqui a minha admiração a Tânia Valeriano, pessoa competente, minha irmã em Cristo, minha vizinha, e que sempre profissionalmente nos recebeu. Mas criamos com ela uma grande amizade. Quero dizer a Tânia que o nome dela é maior do que todos os problemas e desafios que ela enfrentou, que ela trouxe também várias soluções. Está nos anais desta casa. E com certeza, o importante trabalho de cooperação que ela deixou para o saneamento e esgotamento da nossa cidade. Tânia, receba o nosso carinho, nossa admiração. Você como pessoa, você como profissional, é uma excelente pessoa e uma excelente profissional. Quero, senhor presidente, trazer o assunto que é a solicitação da Associação das Academias de Anápolis, onde enfrenta ainda algumas situações que podem trazer dificuldades financeiras aos nossos empreendedores deste ramo. E é por isso que eu venho mostrar essas dificuldades na tribuna ao nosso comitê gestor de crise do Poder Executivo, pedindo e solicitando a revisão, por exemplo, da liberação do desinfetante geral e também da água sanitária, sendo que esses são menos nocivos ao contato humano, o quaternários, peróxidos, nos borrifadores entregues aos clientes para desinfecção somente dos aparelhos. Para uso humano, as mãos seguiremos com uso exclusivamente do álcool 70% e álcool em gel. Assim a associação se compromete, vereador Leandro Ribeiro. Por isso, o senhor como empreendedor, amigo de muitos proprietários de academia, o Ederson Lopes, nós viemos aqui somar essa força. A gente acredita que tem empresário que investiu na nossa cidade, o Ederson, mais de 1 milhão. E que hoje passa certas dificuldades em manter não é o lucro, mas manter o pagamento dos funcionários, da manutenção da academia, luz, professores, energia. Então nós queremos solicitar a liberação das aulas coletivas para adultos e crianças, uma vez que as flexibilizações para os demais setores têm acontecido, e uma nova avaliação para a liberação dessas aulas. Claro, o compromisso da Associação das Academias de Anápolis, falo aqui em nome do Bruno, do Luciano, do Naldo e muitos outros, estão comprometidos com todos os cuidados, com a atenção, aglomeração e manter as medidas de segurança. Então, nós queremos sugerir que as salas com até 100 metros quadrados tenham capacidade de, no máximo, 10 alunos, e salas com até 200 metros quadrados, capacidade no máximo 20 alunos, e aulas de máximo 45 minutos de duração. Esse é um dos pareceres. E o atendimento, um outro assunto que também é delicado, aos clientes acima de 60 anos, por questões de saúde física, mental, vereador Japão, eles estão sofrendo muito por estarem impedidos de praticar atividades físicas orientadas por profissionais, onde esses clientes, frequentadores de academia, Eline Rosa, iam ali e conversavam também com o personal trainer e assim por diante. E hoje estão solitários e podem, com todo o cuidado sanitário, voltar às aulas. Então pedimos encarecidamente que o comitê trabalhe essa flexibilização, atendendo aos mesmos e também aqueles que apresentarem atestados médicos especificando que precisam da prática física. Porque tem gente que o médico recomendou que eles precisam de fazer atividade física, mas que pelo decreto engessando, eles não vão para a academia. Então esse público, eles usam os serviços da academia, não é para estética, é por necessidade, vereador Pedro Mariano. É para manter a saúde, Lélia Alvarenga. É por isso que eles estão buscando. E aqui também nós falamos em nome das aulas de ritmos. Já foi liberado o balé e outros mais. Libere as aulas de ritmos também. São mais de 150 professores de dança de ritmo que estão aguardando isso. Então agradecemos ao comitê, a Bruna Quinan, ao Gúbio, aos promotores, a todos que pertencem a esse comitê gestor de crise. Mas o poder legislativo, na Comissão de Indústria e Comércio, abraça os empreendedores. Abraça aqueles que fazem o investimento na nossa cidade e que com o cuidado sanitário que eles estão dispostos a empenhar, a gente possa deixar a economia também fluir no nosso município. Para encerrar minha fala na manhã de hoje, presidente Leandro Ribeiro, próximo dia 12, o Dia das Crianças. Isso, Dia das Crianças, dia 12. Eu quero aqui fazer um cumprimento especial, pastor Elias, à minha filha Ana Beatriz, que hoje, dia 7 de outubro, faz 2 anos, doutor Carlos, que ela nasceu. Todos acompanharam a história, nasceu prematura, nasceu no dia da minha eleição de deputado, no dia 7 de outubro de 2018. Veio de 7 meses, 1 kg e 100 gramas, passou 32 dias na UTI, venceu e hoje é a alegria do nosso lar, completa a felicidade do casal Teles e Sheila, a minha esposa. Então, quero aqui, em nome da minha filha, Ana Beatriz, Leandro, cumprimentar todas as crianças e desejar, com certeza, Marcos Vieira, alegria, felicidade, proteção, Pedro, e que Deus abençoe todas as crianças, Lorena Silva, do nosso Brasil, principalmente Israel Arteaga, as nossas crianças anapolinas. Muito obrigado a todos, que tenham bons trabalhos, e hoje lembrando, Luzimar Silva, nossa reunião, nosso encontro, dos mobilizadores, Partido da Mobilização Nacional, que fará esse ano 4 vereadores. Muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Lembrando que dia 12 de outubro também é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Quem me alertou aqui foi o pastor Elias. Solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a aferição do coro.
Vereador Pedro Mariano, vereador Luzimar Silva, vereadora professora Geli, vereadora Eline Rosa, vereador Américo Ferreira, vereador Deusmar Japão, vereador Lélio Varenga, vereador Pastor Elias, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean Carlos, vereador Ederson Lopes. Coro suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. O quantitativo de 11 pares, quórum suficiente para abertura da ordem do dia e insuficiente para votação de projeto.
Senhor então, presidente, o Tele Júnior também está no plenário, 12 vereadores.
12, então podemos aprovar os projetos ou, no mínimo, colocar em votação. Antes, passa a palavra à liderança do PSD, ao vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pelo PMN, Luzimar Silva.
Obrigado, obrigado, senhor presidente.
Vou atender um pedido do vereador Ederson Lopes. Vamos discutir os projetos que estão na pauta para votação. Passa a palavra ao vereador Ederson Lopes.
Registrando a presença também do vereador João da Luz. Projeto em única votação, veto do prefeito municipal, autógrafo de lei 092/2019, que dispõe sobre fornecimento de vale e medicamento para usuários de medicamento que estejam temporariamente em falta na rede municipal. Consta pedido de vista da vereadora professora Geli. Em primeira votação, projeto do prefeito municipal, projeto de lei complementar 111/2020, que altera a lei complementar 446 de 11 de maio de 2020, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima Paviana, as comissões de Constituição e Justiça, Servidor Público e Finanças, favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Primeiramente, conceder vistas à vereadora professora Geli do veto 229/2019. Agora, na sequência, em primeira votação, projeto de lei complementar 111/2020, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de lei complementar 111/2020, aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o vereador Ederson.
Projeto de lei ordinária 059/2020, de autoria da vereadora professora Geli, que institui, inclui a Semana Municipal do Contador de História no calendário oficial de eventos educativo-culturais do município de Anápolis. As comissões de Constituição e Justiça, Educação e Cultura, Finanças, favoráveis ao projeto, em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 059/2020, em primeira votação, está em discussão inicialmente com a palavra a autora, vereadora, professora Geli. Registrando a presença em plenário do vereador Jackson Charles, vereador Luiz Santos Lacerda. Com a palavra, autora do projeto, professora Geli.
Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Presidente, esse projeto de lei aqui, ele vem tornar como lei aquilo que já acontece na nossa cidade. Nós temos aqui, a semana, nós temos pelas escolas municipais realizado a semana e um projeto de contadores de escola, de história. Mas a partir do momento que nós tornamos como lei a Semana dos Contadores de História, nós vamos também possibilitar aos contadores de história do nosso município, que nós temos um grupo aqui formado pela Dalci, pelo Flávio, Miriam Marques e muitos outros artistas que trabalham na contação de história, para que eles também possam estar aí divulgando o trabalho e realizando essa contação de história que é importantíssima.
Solicito aos pares que garantam a fala da nossa colega vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Que é importantíssimo para resgate da cultura da nossa cidade. Portanto, muito importante esse projeto para a cultura, para o resgate dessa cultura e, sobretudo, para valorizar os artistas. E destaco mais uma vez aqui trabalho de excelência realizado pela Dalci, pelo Flávio Amorim e muitos outros artistas anapolinos que trabalham muito e desenvolvem um trabalho lindo com crianças e povo da periferia com relação à contação de histórias. Muito obrigada, senhor presidente. Peço o apoio dos pais para a aprovação do projeto. Obrigada.
Obrigado, vereadora professora Geli. Projeto de lei ordinária 059-2020 ainda em discussão, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao vereador Ederson Lopes para leitura de votação e votação de moções, indicações e requerimentos.
Indicação ao prefeito municipal de Anápolis, senhor Roberto Naves, para a criação do Centro de Reabilitação e Readaptação, doutora Giovana Martins. Indicação, é a autoria do vereador Ederson Lopes, e também indicação do vereador Pastor Elias. Indicação ao chefe do Poder Executivo, pedindo estudo para a prorrogação do prazo estabelecido para a regularização de edificações no âmbito do município de Anápolis. Vamos esperar dezembro. Requerimento do vereador Luzimar Silva. Solicita serviço de limpeza e roçagem no lote baldio da rua Iambu, Gibran El Hadji. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a presidência dessa Casa de Leis, atenção ao pedido para agendamento da reunião entre a Frente Parlamentar de Saúde, Comissão de Saúde, e o médico doutor Stanley James Funston de Pina, e padre Cleiton Bergamo, diretor-geral da Santa Casa, cuja pauta deliberará assuntos pertinentes à UNACONS. As UNACONS. Aqui está só a UNACONS. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando abertura do banheiro público localizado no Parque JK, antigo Praia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Requerimentos lidos estão em discussão. Inicialmente, vereador João Feitosa, na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, haja visto que muita gente está usando ali o Parque JK ali para fazer caminhada, para fazer sua corrida, e agora propriamente já está instalado lá um ponto de água, tem ali para as pessoas para andar ali no lago. Então faz necessário que o secretário Fabrício, e eu tenho certeza que ele já vai olhar com carinho, é a reabertura do banheiro, de um banheiro lá. Então a gente fez esse requerimento para ele, a pedido de todas as pessoas que nos conhecem, que eu moro bem do lado de lá do parque, e todos pediram para que possa abrir lá esse banheiro e para que eles possam fazer, logicamente, as necessidades deles fisiológicas. Então, faz necessária a abertura lá desse banheiro e eu tenho certeza que será atendido. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão dessas moções, indicação e requerimento, eu quero discutir duas aqui. É essa indicação que eu trouxe a esta casa aqui hoje, de indicação ao nosso Poder Executivo, ao nosso prefeito Roberto Naves, para a regularização e edificação no âmbito do município de Anápolis, que trata da lei de número 411/2019 e da outras providências. Aonde a justificativa ficou? É sabido que o Brasil possui uma das maiores cargas tributárias do planeta. Não obstante a essa dura realidade, altos valores nas taxas cartorárias e custos judiciais praticados no estado de Goiás. Nos últimos anos, o aumento de de quantidade de valores nas taxas de cartório, tem alcançado patamares que beira insuportável. Contribuintes de todas as classes sociais se mostram insatisfeitos e até lesados com os altos valores de grande quantidade dessas taxas. Com a votação da Lei 411/2019, votada por esta Casa de Leis para a regularização e edificação no município de Anápolis, que delata o prazo até 31 de dezembro de 2020, inclusive com a isenção de multa, a nova lei oportunizou aos contribuintes a chance de regularizar seus imóveis. No entanto, as altas taxas cartorárias do registro de imóvel tornou-se um pesadelo para a maioria. Com o surgimento da pandemia do Covid-19, muitas famílias brasileiras perderam e tiveram sua fonte de renda comprometida. O governo federal, juntamente com os seus entes federados, vem adotando políticas econômicas e sociais que versam sobre a redução de juros e relaxamento nos prazos de pagamento, até mesmo de redução de taxa tributária. Face a essa realidade, o presente projeto de lei ordinária tem como objetivo prorrogar o prazo até 31 de dezembro de 2021, posto que esta maioria dos contribuintes ainda não consegue regularizar os seus imóveis. Conversando hoje, senhor presidente, com o nosso procurador do município, doutor Carlos Alberto, porque eu apresentei um projeto, mas ele traz um vício de origem, tem que ser do Poder Executivo. Com o nosso prefeito aqui no plenário, ele disse que aceita sim, desde que a justiça permita ele, mesmo sendo no prazo eleitoral, mas segundo o procurador, nada tem a ver, porque é a questão do Covid e é o que nossos moradores estão passando. Então estou trazendo essa indicação e creio que o nosso Poder Executivo atenderá o pedido da população. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Os projetos, na verdade, requerimentos ainda estão em discussão, discutindo o vereador Jackson Charles.
Fico muito feliz de ver um trabalho que nós iniciamos lá em 2009, depois de muita luta, depois de muito trabalho de convencimento, e o prefeito Roberto Naves disse aqui, em público, do meu trabalho, do meu empenho, do meu convencimento, para que essa lei pudesse acontecer na cidade de Anápolis. Fiz um trabalho forte na época com o prefeito Gomide, infelizmente não consegui. Também trabalhei forte com o prefeito João Gomes, também não tive êxito. E depois de muitas conversas com o prefeito Roberto Naves, eu consegui convencê-lo da importância desta lei, e com a minha ida à Secretaria de Meio Ambiente e Habitação, presidente Leandro, eu pude concretizar o sonho de mais de 180 mil anapolinos, vamos dizer assim. Por quê? Porque após levantamentos feitos em 2009, nós detectamos que cerca de 70% dos imóveis em Anápolis, um índice superior à média nacional, que a média nacional diz que média de 50% dos imóveis do Brasil são passíveis de regularização. Em Anápolis, nós ultrapassamos essa meta, estávamos na casa de 70%. E a minha chegada na Secretaria de Meio Ambiente e Habitação, nós pudemos, com o apoio do prefeito Roberto Naves, fazer com que essa lei fosse encaminhada para a Câmara Municipal e foi aprovada. E agora eu vejo o quanto foi positivo isso, que agora o pastor Elias também está aqui solicitando que ela seja prorrogada. Mas eu quero fazer aqui, pastor Elias, uma observação com relação a essa prorrogação. Vale ressaltar que nós também fizemos uma alteração, só um minutinho, vou terminar, de que aquelas taxas exorbitantes que havia na lei anterior, nós alteramos. Então as taxas hoje de multas, elas são irrisórias, elas não são mais aquelas taxas. E a lei aprovada, ela não tem mais prazo de vencimento. Ela é ad eterno. Então, não há essa necessidade eminente, caso tenha problema com a lei, dela, porque ela já está valendo. Ela vai valer em 2020, 2021, 2023, a não ser que um outro prefeito outro apresente uma lei que quebre esta. Então, ela é ad eterno. Nós tivemos esse cuidado, trabalhamos muito nessa lei. Quero aqui cumprimentar o povo, parabenizar o povo da Polícia por essa conquista e agradecê-lo pela valorização dessa lei que nós conseguimos aprovar nessa casa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Votação de moções, indicações e requerimentos ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Indicações, requerimentos e moções aprovados por unanimidade dos presentes. Agora passa a palavra à liderança partidária do PMN, ao vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui aproveitar essa semana, essa última sessão dessa semana que antecede o dia 12 de outubro. Dia 12 de outubro é um dia marcante na minha trajetória, na minha vida, pela festa das crianças que faço ali no bairro Calistópolis, há 19 anos consecutivos. E esse ano vinha inteirar aí 20 anos, né? 20 festas consecutivas, um projeto que começou no ano de 2000, qual eu tenho a honra e o prazer de crianças que participaram no meu evento no ano de 2000, 2002, 2003. Aquelas crianças ali de 2001, 2002, 2003, eles cresceram, casaram, construíram famílias, e hoje ele leva ali os filhos deles para participar com a gente na nossa festividade. Então é com o coração apertado, com o coração triste, de poder saber que devido à pandemia não vamos poder fazer ali aquela festividade, né, ali no bairro Calistópolis, muito triste por isso, e também, mesmo se não fosse a pandemia, não podia fazer por causa também aí do processo eleitoral, né? Porque tudo para a justiça eleitoral é compra de voto. Então, lamentável essa situação, mas em nome da minha sobrinha, a única que eu tenho, Lária Vitória, eu deixo aqui o abraço a todas as crianças da cidade de Anápolis, do estado de Goiás, né, que receba o carinho aí, não do vereador Luzimar Silva, mas da pessoa do Luzimar Silva. Feliz Dia das Crianças, né, que Deus venha abençoar. Viu o amigo João Feitosa falando aqui também, comemorando o dia Nossa Senhora da Aparecida. Então, leva aí todas as crianças da nossa cidade, as crianças ali do bairro Calistópolis, né, daquela região que há 19 anos participa ali da nossa festa, leva aí o meu abraço e um feliz Dia das Crianças. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem do PSD, eu quero aqui dizer a todos os nossos ouvintes, a nossa população, da minha gratidão a Deus por estar aqui nesta Casa de Leis, lutando, combatendo, junto com todos os nossos nobres colegas, vereadores nesta cidade. E vejo isto com bons olhos, quando nós olhamos para agora uma campanha árdua, pesada, muito complicada, até pela situação e o modo de fazer. Mudou muito a situação, porque nas eleições passadas eu já tive o privilégio, vereador Lélio Alvarenga, de participar de dois pleitos, indo agora para o terceiro. Mudou tudo. Tudo completamente. Inclusive agora com as novas ordens que partiu, né, do TRE, vindo também aqui do juiz eleitoral da nossa cidade, doutor Carlos Limonge. É preciso de todos nós, quem quer que seja, qualquer partido, que cumpra com as regras, com aquilo que está sendo exigido pelas leis eleitorais, para que nós possamos ter uma campanha limpa, uma campanha que seja feita com a verdade, com aquilo que nós podemos fazer sem contrariar a lei ou quem quer que seja. Eu faço um pedido a todos que nós possamos fazer um trabalho brilhante. E aqueles que sentirem a consciência, a quem quer que seja, de votar e ajudar, que o faça. Mas que nós não tenhamos essa questão das fake news, que muito prejudica as pessoas. Fui afetado por isso, mas isso está na justiça. Está primeiro nas mãos de Deus e também na mão da justiça. Nós devemos trabalhar com honestidade, com sinceridade. E digo mais, fique atento, porque a lei está atenta a tudo isso que vem acontecendo, não só no nosso município de Anápolis, mas em Goiás e também no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, levou a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança dos democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também quero usar da palavra no sentido de discorrer aqui sobre duas pautas relacionadas ao bairro Bom Sucesso. Bem disse aqui o vereador Pastor Elias. Infelizmente, esse é um momento de muita fake news. de muito aproveitamento e oportunismo. Eu quero dizer a todos os moradores de Bom Sucesso, e a grande maioria me conhece bem, que tudo que era possível um vereador fazer para conseguir atingir o objetivo de asfaltar as vias do Bom Sucesso, são apenas 3 vias, aliás, com mais 2 trechos lá embaixo serão 5, tudo o que era possível, requerimento, indicação, emenda ao orçamento, debater, convencimento junto ao prefeito, foi feito. Tanto é que o prefeito acolheu o pedido nosso e inseriu na programação do empréstimo que nós autorizamos nessa casa, o bairro Bom Sucesso. Ocorre que depois do projeto pronto, licitado, contratado, eu estou aguardando, assim como os senhores moradores, senhoras moradores do Bom Sucesso de Santa Helena, há cerca de 6 meses o início dessa obra. No dia da prestação de contas aqui, nós cobramos do secretário Francisco, inclusive também questionamos e pedimos ao prefeito municipal que nos respalde nessa questão. E foi nos informado que havia um impedimento por conta do trecho que tem que passar de uma galeria dentro de uma área. Mas, segundo informações, isso já havia sido resolvido há muitos dias. Então nós estamos mais uma vez direcionando a vocês, moradores, dizendo o que o vereador podia fazer em relação a isso foi feito. Não adianta agora tantas pessoas tripudiar e aí que está pronto. O que precisa é a obra começar. Então eu já cobrei o início e espero que nos próximos dias aconteça. Caso não aconteça, nós vamos interpelar via Ministério Público a minha empresa que está com o contrato assinado, porque não iniciou. Porque o que eu podia fazer foi feito. E eu espero que isso aconteça antes das chuvas, porque realmente é lamentável esperar tanto em trechos tão pequenos. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Quero utilizar esse espaço da liderança, primeiramente para cumprimentar todas as crianças e parabenizar todas as crianças do nosso Brasil. Dizer que todos nós precisamos ter um pouco de criança. Todos nós precisamos ter o espírito de criança. Que Deus possa abençoar todas as nossas crianças, possa proteger, possa guardar. E outro assunto, senhor presidente, é questão dia 12 ainda, né? Esse dia tão importante, a gente celebra o dia Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do nosso país. Tu és mãe, tu és intercessora de minha vida, mãe aparecida, mãe do menino Jesus, mãe do meu Salvador, minha mãe, realmente tu és cheia de graça, porque o Espírito Santo habita em ti. Proteja todas as nossas crianças, proteja nosso Brasil, livra, mãe aparecida, desta pandemia. Livra, mãe aparecida, o povo brasileiro. Parabéns, povo brasileiro. Parabéns a todas as crianças. Que Nossa Senhora Aparecida proteja todos vocês, proteja todas as nossas famílias, proteja o nosso país. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações. Já com o vereador João Feitosa inscrito, qual o convite para fazer uso da palavra?
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, da mesma forma, eu usei a tribuna e eu estava lembrando do meu querido, do meu pai, posso bem dizer, João Cunha, que foi um político que eu aprendi muita coisa com ele. E acabei parabenizando as crianças, falei o nome do Arthur Cunha. Mas, na realidade, é o meu querido, mais velho, neto Arthur Feitosa. Aí eu quero parabenizá-lo, tanto ele, tanto quanto o Felipe e tanto quanto a minha princesa Heloísa. Que Deus, que Nossa Senhora, possa sempre cobri-los com o seu manto sagrado, dando discernimento, capacitando eles cada minuto de suas vidas. A todas as crianças, a todos os meus sobrinhos, netos, sobrinhos, que Deus possa estar abençoando e todas as crianças da nossa cidade de Anápolis. Que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Que nosso Senhor Jesus possa ter misericórdia de nós e do mundo inteiro. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Ainda espaço de comunicações? Então, novamente, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu fiz questão de sentar do seu lado aqui na tribuna, porque eu gosto muito de Vossa Excelência. E quero dizer a todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo, que não partiu da minha parte a questão de avisar que dia 12 é o dia da Nossa Senhora Aparecida. Eu não tenho nada contra ninguém, mas não partiu de mim não, presidente. Tá? Respeito a todas as religiões. Mas, muito ruim, porque para ela ficou só um dia. Mas para o Senhor Jesus Cristo é todos os dias. Que Deus abençoe todos os católicos, que eu amo todos vocês. Senhor presidente, na comunicação, eu só quero comunicar a todos os moradores. Senhor presidente, deixa eu pedir aqui a atenção do senhor. Essa casa aqui aprovou uma lei vindo da mão do João Feitosa, meu colega, e do vereador Valdete, que infelizmente não está aqui porque está doente, a questão dos fios, meu colega. Eu não aguento mais, senhor presidente, discutir dos moradores de Anápolis. Queria a lei foi aprovada. Mas não tem ninguém para tirar os fios. Não, eu estou falando da cobrança que eles estão fazendo, e eu queria pedir ao nosso amigo, companheiro, ele é meu amigo, ao Jeremias, que agora tem a lei sancionada pelo prefeito, que dependia do município em fazer isso, ele fez. Ajuda nós, gente, com esse fio de pendurado. Ontem acidentou uma menina colega minha embaraçada no tal do fio do telefone, essa praga desses telefones de pendurado. Se era que a Câmara tinha que fazer, Jackson Charles, fez. Prefeito tinha que sancionar? Fez, sancionou. Mas cadê o povo para cortar esses fios, gente? Pelo amor de Deus. Então nós estamos atentos a isso. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida do Valdete e do vereador que votou. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Ainda no espaço das comunicações, vereador Jackson Charles.
Só para tirar a agonia do fio enrolado do pescoço, pastor Elias. Pastor, a lei que foi aprovada aqui, que o senhor aprovou, diz lá que o município tem 180 dias. 180 dias está 6 meses. Então está dentro do prazo. E outra coisa, para retirar os fios, tem que fazer um levantamento técnico. Não é chegar lá e puxando fio, não. Sendo que um pouco você deixa o posto sem comunicação. Tem que notificar a empresa. Tudo tem prazos. Então, assim, relaxa. Se Deus quiser, o senhor não vai morrer com o fio rolado do pescoço, não. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vice-presidente, quer comunicar? Com a palavra, Vossa Excelência. Vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, é só também em relação a essa questão desses fios soltos. O problema é que nós estamos falando disso aqui tem mais ou menos 3 anos. O primeiro requerimento que nós fizemos nessa casa, alertando em relação a esses fios, ele está chegando perto agora, vereador João Feitosa, dos 3 anos. Depois nós tivemos um projeto de lei. O que é que falaram na prefeitura na época? É que não tinha jeito da prefeitura tomar providência porque não tinha uma lei. Aí nós votamos a lei aqui nessa casa. A lei foi vetada. Porque tinha visto de origem. Tinha visto de origem, a lei foi votada. Aí veio uma lei lá, aí que resolvia o problema. Votamos outra lei aqui na casa. Mudou o visto de origem, o problema que estava lá. Então votamos aqui outra lei aqui nessa casa, permitindo aí a retirada dos fios. E o problema está aumentando a cada dia. Então é por isso que continua a cobrança aqui na Câmara em relação a essa questão dos fios. Porque, infelizmente, já é um assunto que está aqui na pauta desde o início do nosso mandato, como vereador aqui nessa casa, desde o início dessa legislatura, e até hoje nós não vimos nenhuma iniciativa por parte da prefeitura para resolver o problema. Porque eu acho que quem realmente tem que tomar frente disso aí para resolver o problema é a prefeitura. Mesmo que as empresas sejam obrigadas a fazer isso, mas quem tem que obrigar isso? A prefeitura, principalmente através do código de postura aí, da divisão de postura. Do município, aplicando aquilo que está no código de postura aí na cidade. Mas é um trabalho que a prefeitura, nós temos que cobrar realmente, é da prefeitura. Porque essas empresas, elas prestam serviço aqui no município, estão aqui atuando sob a lei do nosso código de postura, e quem é responsável por fazer, realmente cumprir o código de postura, é o município. através dos mecanismos que o município tem. Então, por isso, a cobrança, e é um problema que ele está agravando a cada dia que passa e ficando perigoso. Então, nós vamos continuar aqui a cobrança em cima dessa questão dos fios. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda.
Comunicado.
Com a palavra, no espaço das comunicações ainda, vereador Jean Carlos.
Bem, comunicar, referente ao dia 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Nós sabemos que estamos, né, por conta das restrições da pandemia, impedidos de participar aí de uma celebração mais festiva, com maior número de pessoas, mas certamente fica o registro desse dia, aqueles que são devotos de Nossa Senhora Aparecida. E eu quero cumprimentar aqui o Padre Leonardo, né, o parco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, ali no bairro Alexandrina, e todos os ministros, todos os que participam ali, especialmente aí a comunidade Nossa Senhora Aparecida. E também cumprimentar a todas as crianças, pelo Dia das Crianças, também no dia 12, que se comemorará no próximo segunda-feira. Então fica o registro e que nós possamos, né, ter um bom final de semana e um bom feriado a todos anapolinos. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Jackson Charles.
Quero apenas fazer um cumprimento aqui. O vereador Jean me fez uma lembrança. Todos os anos a gente realiza uma festa ali na região da Grande Vila Formosa para a criançada. E, infelizmente, nesse período de pandemia e também período eleitoral, não será possível realizar essa grande festa que a gente sempre realiza para as crianças. Então, aqui eu quero cumprimentar todas as crianças que estão aqui dentro do nosso coração, do meu, de cada vereador, torcer aí para que essas crianças se tornem grandes homens e grandes mulheres do futuro e que, se Deus quiser, após a eleição e após a pandemia passar, nós estaremos aí fazendo uma grande festa para comemorar o Dia das Crianças mais uma vez, para poder alegrar e dar essa oportunidade de interação entre as crianças de toda aquela região. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Da minha parte também, por fim, cumprimentar todos os devotos de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil, continuar pedindo a sua intercessão por nossa saúde, por nossas vidas, e que, de vez, essa pandemia passe o mais rápido possível para que retomemos a nossa vida no cotidiano normal. Agradecendo a presença dos diretores da imprensa aqui presente, Orisvaldo Pires, Marcos Vieira, Giovana, Luana, João Pedro, obrigado pela presença. Agradecendo aos ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanharam até aqui, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Nossas sessões serão retomadas a partir do dia 19 de outubro, em horário regimental. Tenham um feriado abençoado, uma restante de semana abençoada e até o dia 19 de outubro, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.